Ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, quero só reforçar o pedido aqui feito pelo líder da nossa bancada, o senador Humberto Costa, quando pede prioridade para a votação do projeto de lei, que é exatamente o projeto de lei número 78, senador Humberto Costa, que trata de subsídios, de valorização, né, da carreira policial, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, um projeto, segundo as informações que a gente tem, vem para promover a valorização desses servidores, e quero me somar a Vossa Excelência para que o projeto, portanto, seja colocado como o primeiro item da pauta e seja aprovado. Mas, senhora presidente, o que me traz aqui hoje essa tribuna é fazer aqui um registro da reunião hoje na comissão especial que foi instalada para tratar da medida provisória que diz respeito à reforma do ensino médio. Medida provisória essa que foi editada em 22 de setembro, portanto, ela teria ainda vigência, senadora Regina, até março do ano que vem, mas, né, a base do governo golpista tem pressa. Como se não bastasse esse tema ter vindo via medida provisória, eles acharam um pouco e encerraram hoje os trabalhos na comissão especial. Quando o relatório apresentado pelo eminente senador Pedro Chaves, portanto, em defesa da medida provisória do governo que trata da reforma do ensino médio, foi aprovado por larga maioria. Lá, nós nos posicionamos contrariamente à medida provisória, portanto, ao projeto de lei de conversão, através do relatório do senador Pedro Chaves, através de um voto em separado, assinado não só por mim, mas também pela deputada Maria do Rosário, pela senadora Ângela Portela, pelo deputado Reginaldo, pela senadora Lídice da Mata e pela deputada Luziane. E por que nós somos contrários hoje ao relatório do senador Pedro Chaves? Porque a medida provisória, no seu conteúdo original, e o relatório do senador Pedro Chaves, não apresenta uma resposta concreta ao cenário de dificuldades pelo qual passa o ensino médio, senadora Regina. Na verdade, a proposta de reforma, ou vamos dizer assim, de contra-reforma do ensino médio, porque é assim que devemos chamar essa proposta do governo ilegítimo, do governo federal, ela vem na direção de piorar a qualidade do ensino médio. Se não, vejamos a questão da carga horária. O ensino médio hoje, ele tem 800 horas ano, 2.400 horas relativo a um período de 3 anos para 200 dias letivos. O que que o relator fez? O relator até aumentou a carga horária no prazo de 5 anos progressivamente para 1.000 horas. Entretanto, senadora Regina, reduziu drasticamente a parte do currículo dedicada exatamente ao conteúdo, à formação geral. Vou repetir. Ele ampliou a carga horária inicial de 800 para 1.000 horas inicialmente, no período de 5 anos, depois 1.400 horas, mas ao mesmo tempo reduziu drasticamente a parte do currículo destinada à formação geral e ao conteúdo. O que que isso significará? Significará nós ampliarmos as desigualdades sociais, as desigualdades regionais. O que é que isso vai significar? Vai significar os alunos, os estudantes da rede pública ter o ensino médio, senadora Vanessa, cada vez mais precarizado. O ensino médio que, no final, por não dispor de uma formação geral sólida, né, do conhecimento geral sólido, e, ao mesmo tempo, não dispor também de uma especialização, de uma preparação profissional consistente, sabe o que é que vai acontecer, senadora Regina? Esse garoto da escola pública, ele vai sair de lá sem... Ele vai sair de lá, portanto, sem condições adequadas para ingressar no ensino superior, se assim for o desejo dele, e, ao mesmo tempo, sai de lá também sem o devido preparo para o mercado de trabalho, porque vai receber uma especialização, uma preparação profissional aligeirada, ou seja, a proposta de contrarreforma do ensino médio do governo ilegítimo que aí está, vem na direção, senadora Regina, de aumentar o apartheid, na medida que nós vamos voltar àqueles tempos de antigamente, da década de 70, quando a gente tinha uma escola para os pobres e outra escola para os ricos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque alguém tem dúvida aqui que as escolas particulares vão abrir mão de oferecer o currículo integral, de dar todo o conhecimento, de dar a formação geral? Alguém tem dúvida que elas vão abrir mão disso? Não irão de maneira nenhuma. Mas, em compensação, para a escola pública, o que é que o governo ilegítimo que está aí faz? O que é que o ministro da Educação faz? Faz uma mudança do ponto de vista da carga horária, uma mudança do ponto de vista da organização curricular, empobrecendo cada vez mais o currículo. E volto aqui a repetir: o estudante que sai da rede pública, ele vai competir, se o desejo dele for de ingressar na universidade, com o estudante da rede particular, em condições muito desiguais. Por quê? Porque a ele está sendo sonegado, os estudantes da rede pública, o conhecimento geral, a formação sólida, a formação integral. Ao mesmo tempo em que uma parte será destinada, repito, para uma preparação profissional aligeirada. Para quê, senadora Regina? Certamente é para voltar àqueles tempos de formar um exército de mão de obra para entrar no mercado de trabalho com as subocupações, baixa remuneração, os cursos de auxiliares disso e etc. Segundo, quero aqui ainda adiantar ainda os equívocos da medida provisória. A proposta original retirava o ensino de artes, de educação física, filosofia, sociologia, o que foi que o relator fez. Depois do debate, é fato, ele trouxe o ensino de artes para o currículo, até porque era um absurdo. Mesmo assim, é importante aqui ressaltar, ele trouxe o ensino de artes para o currículo, mas só até o segundo ano do ensino médio. Segundo, deixou a educação física como está. Entretanto, quero aqui destacar, sociologia e filosofia estão fora, né? Outro ponto, senadora Regina, também extremamente questionável, é os chamados itinerários formativos, porque 60% agora é para a base comum, portanto, uma parte extremamente reduzida, e 40% para a formação profissional. Ao mesmo tempo em que eles criam uma nova modalidade, que é a chamada educação profissional técnica. E eles dizem, na medida provisória, que o estudante terá direito de escolher entre os 5 itinerários formativos que a educação profissional vai oferecer. Mentira, senadora Regina. Mentira. Na verdade, pela própria lei, o estudante só terá direito a escolher um itinerário, somente um itinerário, né? Então, eles estão fazendo propaganda enganosa. Some-se a isso também o fato, senadora Regina, de que a maioria das nossas escolas, das redes estaduais, o ensino médio por esse país afora, padece, né, de condições estruturais, né, para oferecer uma boa educação, um ensino de qualidade. Para a senhora ter uma ideia, nós temos mais de 3 municípios pelo país afora que só tem uma escola do ensino médio. Aí o governo agora vai fazer proselitismo, dizendo que o estudante terá direito de escolher. Mentira! Eles apresentam 5 itinerários formativos e eles mesmos dizem que os estados só serão obrigados a oferecer um itinerário formativo e ainda vem dizer que o estudante tem o direito de escolher. Como? Se na realidade em que eles vivem por esse país afora, as escolas não vão ter condições de oferecer de maneira nenhuma mais de um itinerário. Aí chegaram ao absurdo de dizer, senadora Regina, não, mas o prefeito, o governador pode assegurar um transporte escolar, como se desconhecêssemos a realidade dramática pelo qual passa os municípios, os estados, no que diz respeito à questão do transporte escolar. Quero ainda, senadora Regina, ainda acrescentar mais dois outros pontos extremamente equivocados da medida provisória, no que diz respeito à formação do magistério. Meu Deus, o que foi que o Ministério da Educação fez através da SMP e que o relatório do senador Pedro Chaves está convalidando, porque não atendeu os apelos que foram feitos para que retirasse da medida provisória a categoria do professor de notório saber. Ele não retirou, ele manteve. E aqui nós queremos deixar muito claro, essa figura do professor de notório saber, ela vem na direção de desvalorização do magistério, de desincentivar toda a luta que a gente vem empreendendo, que está lá no Plano Nacional de Educação, metas 17 e 18, para dar aos profissionais de educação um patamar de dignidade salarial e de respeito do ponto de vista da sua formação. Mesmo que o notório saber, claro, seja destinado para as disciplinas técnicas, mesmo assim é inadmissível permitir, em pleno século XXI, que um professor vá para a sala de aula apenas com notório saber, sem ter a graduação superior, sem passar pelo concurso público, sem ter a preparação, a metodologia, ou seja, a formação na área didática. Portanto, isso é um retrocesso. Por último, senadora Regina, quero aqui ainda falar da educação em tempo integral, porque o ministro faz uma grande propaganda. Nós estamos nos antecipando ao PNE. Nós vamos, enfim, garantir que os estados agora ampliem a oferta de vagas na modalidade educação em tempo integral. Engodo, porque o que é que o ministro está propondo? Ele está propondo num prazo de 4 anos, agora o senador Pedro Chaves ampliou para 10. Entretanto, é bom que se diga aqui em que contexto, em que realidade vai se dar essa ampliação da escola, ou seja, da educação em tempo integral. De que forma, senadora Regina? Vão contemplar apenas 500 mil alunos de um universo de 8 milhões. O que vai representar 3,8%. Portanto, uma proposta totalmente distante, divorciada daquilo que reza o Plano Nacional de Educação, que é até 2024 a gente chegar a 50% das nossas escolas em educação em tempo integral e assegurar, no mínimo, 25% de matrículas. Volto a repetir, senadora Regina, de 8 milhões serão contemplados 500 mil alunos. Certamente lá no Piauí deve ser 18 escolas ou 16, como é exatamente lá no Rio Grande do Norte. E com agravante, como o ensino médio é de responsabilidade dos estados, ele inicialmente diz que vai disponibilizar um orçamento, mas vai depender também das condições orçamentárias, inicialmente, depois toma que o filho é teu. Deixa a responsabilidade sob os governadores, sob as redes estaduais, quando está aí os estados, inclusive, passando pelas dificuldades que estão passando. Então, eu quero concluir, senadora Regina, dizendo que a luta não terminou, até porque a medida provisória vai para o plenário da Câmara e depois vem aqui para o plenário do Senado. E nós vamos continuar ao lado dos estudantes, dos professores, de todos aqueles que têm dedicado as suas vidas à luta em defesa da educação, nós vamos continuar resistindo e lutando bravamente. Até porque, né, nós não vamos de maneira nenhuma aceitar o que está sendo feito com a educação. Eu quero concluir mesmo, senadora Regina, dizendo, ontem foi um dia de luto para a educação brasileira. Me refiro quando a base que dá sustentação ao governo golpista aprovou nessa casa a PEC 55 e tirou a educação do orçamento, senadora Vanessa. Tirou quando revogou por 20 anos a vinculação constitucional. Então foi um dia de luto ontem aqui, quando esse Senado patrocinou a proposta, repita, a agenda de retirada de direito do governo ilegítimo e retirou o orçamento da educação. Hoje é mais um dia de luto, quando a base que dá sustentação ao governo ilegítimo que está aí aprova uma medida provisória que não vai reformar o ensino médio para melhor. Muito pelo contrário, essa proposição de reforma do ensino médio, que jamais deveria vir pelo Instituto da Medida Provisória, ela vai causar um enorme retrocesso. Ela pode, inclusive, decretar o fim do ensino médio, o ensino médio de qualidade e para todos, como é o que nós efetivamente defendemos. Aos estudantes de todo o Brasil, força, coragem, não desanimem. Nós continuaremos ao lado de vocês, ao lado dos professores, repito, ao lado de todos aqueles e aquelas que sabem o quanto a agenda da educação é decisiva para o projeto de desenvolvimento de nação, por isso que nós vamos continuar lutando 746 pelo que ela representa de retrocesso para o ensino médio brasileiro.